Doutora Mônica, bom dia.
Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Obrigado por nos atender. Doutora Mônica, você é médica infectologista e tem uma experiência nessa área, atua nos hospitais de Criciúma e também de Içara. Por que que ainda é tão importante falar sobre hepatites virais?
Então, a gente tem uma grande parcela da população que não sabe que tem a doença ainda, né? E a gente sabe que enquanto eu não sei que tem uma doença, eu não posso tratá-la. E hoje, as hepatites, a gente consegue tratar com uma grande chance de cura. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre o tema e orientar as pessoas a procurarem fazer o diagnóstico, procurarem o posto, né? Para quanto antes a gente tratar, menor evolução para uma doença mais grave, cirrose ou câncer de fígado, por exemplo.
A população, de uma forma geral, conhece essas doenças, trazendo um conceito, uma explicação melhor. É possível, doutora?
Sim. Muitas pessoas ainda desconhecem e têm um certo preconceito em relação à doença, tem o estigma de que pessoas que têm hepatite, são aquelas que usam drogas ou que são promíscuas, e isso não é verdade, né? A hepatite, ela é uma inflamação do fígado por um vírus específico. Então, a gente tem 5 tipos de vírus específicos, que são os que a gente chama atenção nesse mês de julho amarelo. E então, na medida que essa inflamação do fígado progride, porque o vírus, digamos que fica ali todos os dias mordendo o fígado, digamos assim, né, na maneira mais simples, isso leva a uma progressão de inflamação no fígado e com o tempo essa inflamação vai virando cicatrizes, que é o que a gente chama de cirrose. Se eu não bloquear esse processo, a gente sabe que o fígado fica muito comprometido, porque essas cicatrizes vão comprometer o funcionamento do fígado. E, eventualmente, tem um quadro também de câncer, né, de fígado nesses locais que tem muita cicatriz. Quando o fígado não funciona direito, a gente começa a ter muitos sintomas, porque o nosso fígado ele é muito importante para fatores de digestão, de coagulação do sangue. Então, para vários processos metabólicos do corpo, o fígado é importante.
Quais são os principais tipos de hepatites e quais são as diferenças, inclusive as causas, doutora?
Então, a gente tem a hepatite A e a E, que são causadas principalmente por transmissão que a gente chama fecal oral. Então, a gente adquire através de água contaminada, de alimentos contaminados, relação sexual oral também pode ser, né? O anal também pode ser, porque é um fator de a gente conseguir pegar também. E essas são as principais, a gente diz A e E. A B e a C que a gente tem são principalmente por transmissão por sangue ou secreções. Quando a gente fala secreções, principalmente secreção sexual, né? Que são os fluidos corporais, a gente diz. Beijar, abraçar, tomar no mesmo copo, comer no mesmo talher, isso não causa, na verdade, hepatite, né? São contato com fluidos e secreções. Então, por exemplo, a gente sempre orienta para ter objetos de uso pessoal, principalmente na hepatite B e na C. Por exemplo, alicate de unha, tesourinha de unha, lâmina de barbear. Em todos esses objetos pessoais, pode ficar um pouquinho de sangue. Então, a gente sabe que isso é um objeto de uso pessoal, porque pode ser um veículo de transmissão da doença na B e na C, inclusive também transmissão sexual.
Pergunta sobre a questão da gravidade. Todas atingem o fígado da mesma forma e com relação à gravidade, né, doutora? Existem escalas mais graves ou menos?
Todas atingem da mesma forma e não existe uma pior do que a outra quando eu falo de hepatite crônica, que é a B e a C, que é aquela que tem uma evolução com mais de 6 meses da doença. A hepatite A, ela é uma hepatite mais tranquila, que é como se fosse um quadro de virose, né, aguda. O nosso corpo consegue reagir e bloquear ela. Então, um quadro agudo, a gente sabe que ela tem menor proporção de complicações graves. Já a B e a C, se a gente não barrar esse estágio, elas podem evoluir para sim, uma cirrose grave e também para câncer de fígado, se eu não progredir. Então, na verdade, não existe se a B ou a C é pior do que a outra, que era uma concepção que alguns pacientes têm. Depende do estágio onde eu fiz o diagnóstico, porque se eu fazer o diagnóstico precoce, a doença pode não evoluir.
A hepatite é uma doença silenciosa? Ela é assintomática? O paciente não percebe que está tendo, doutora? Como é que funciona isso?
Então, depende do vírus. Na hepatite A, geralmente o paciente faz um quadro agudo de uma gastroenterite, com vômitos, diarreias, que se autorresolve. Então, às vezes ele nem percebe que foi uma hepatite A, pode muitas vezes ficar amarelo, que é um processo de inflamação do fígado chamado icterícia. Na hepatite B e na C, que são essas que evoluem com cronicidade, com mais de 6 meses de evolução e que pode evoluir para sintomas graves, geralmente a gente não tem sintomatologia. A gente, na verdade, pode às vezes até ter um tipo de um cansaço maior, náuseas, mas são sintomas muito discretos, que passam despercebidos pelo paciente. E aí, muitas vezes, se ele não procura atendimento e não faz exames de rotina, a doença pode evoluir ao longo dos anos sem ele saber. E isso vai gerando uma inflamação constante no fígado. Então, muitos pacientes fazem diagnóstico quando já estão com cirrose, que é quando já tem um grau de comprometimento importante do fígado. Daí eles começam a ter sintomas de descompensação hepática, né? Ficarem amarelos, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, criar água na barriga, né? Que são sintomas de maior gravidade.
Doutor, é verdade que a pessoa pode conviver durante anos sem apresentar sintomas?
É verdade, E muitos sem sintomas nenhum, e muitos pacientes também sabendo da hepatite, nem sempre vão precisar tomar remédio, pode só, a gente vai acompanhando os exames, porque muitas vezes a gente diz que o vírus está lá quietinho, não está causando nenhum problema para o paciente. Então, a gente acompanha esse paciente ao longo da vida, pode ser que ele nunca precise, inclusive, tomar remédio na hepatite B. Ao contrário da hepatite C, que todos os pacientes vão ter que tratar e curar, né, e tomar remédio para a doença.
Quando está já no estágio mais avançado, que sinais costumam surgir, doutora?
Geralmente é sintomas do fígado, né? Então, assim, vômitos, náuseas, qualquer alimento que eu como, a barriga distende, ficar amarelo, uma coceira corporal difusa junto também, anemia, água na barriga, que a gente chama que é ascite, né? O paciente pode ter estágio de confusão mental também, que é o que a gente chama de encefalopatia hepática, porque como o fígado não está funcionando direito, ele já não secreta algumas substâncias que o fígado era capaz de metabolizar, então isso acumula no corpo, então o paciente pode ter um quadro confusional também, né? E ele pode evoluir com tanta gravidade a ponto de precisar de um transplante hepático.
Perfeito. Você já falou também, mas é bom exemplificar ainda mais com relação ao convívio social, o compartilhamento, né, de copos e talheres, e como é que acontece a transmissão das hepatites A, B e C.
Então, a hepatite A através, então, de contato com água, principalmente alimentos contaminados, né? Então, saneamento básico é importante, né? Então, isso a gente sempre orienta tomar água, na verdade, de locais onde sabe que a água tem uma boa validade, né? Porque isso pode contaminar. Muitas vezes pode ocorrer em alimentos também que às vezes até estão embalados e fechados, a gente tem que tomar esse cuidado também há muito tempo, porque o vírus também pode estar ali, né? Então, é principalmente água e alimentos contaminados, principalmente. Na B e na C, relação sexual, elas têm essa maior chance, né? A B mais do que a C ainda, mas existe a chance nas duas, transmissão sexual e contato com fluidos corporais. Então, isso inclui principalmente relação sexual. Abraçar, beijar, talher, copo, isso, nada disso, né, passa hepatite, que é às vezes uma concepção de que as pessoas têm um pouco de preconceito em relação a quem tem hepatite. Então, nessas situações não passa. Lembrar, né, que uma das principais situações de prevenção que a gente diz é fazer vacina. Para hepatite A e para hepatite B, a gente tem vacinas na rede pública, né? E é muito importante que faça, porque elas previnem mais de 90% a chance da gente adquirir esses vírus. Para hepatite C, a gente não tem vacina. Mas, por isso que a gente orienta esses cuidados em relação à não exposição a cuidados desnecessários, não compartilhar objetos pessoais, né? Usar preservativo, principalmente, quando a gente não tem uma noção do perfil do outro, né? Então, é sempre importante usar preservativo também nessas situações.
Doutora, grupos específicos, jovens ou adultos, né? Quem deve fazer o teste, mesmo não tendo nenhum sintoma que já foi falado aqui?
Então, a gente diz que todas as pessoas que começam, principalmente a ter relação sexual, tem que fazer os testes, né? Então, isso porque a gente sabe que pode ter uma relação sexual desprotegida. Hoje em dia, as crianças vacinam, então isso ajuda muito, né? Mas a hepatite C não tem vacina. Então, a gente diz que anualmente deve-se fazer parte dos exames de rotina, assim como glicemia, que a gente coleta, colesterol, esses exames que sabidamente a gente coloca como rotina, os exames de HIV, de hepatite, de sífilis, eles devem entrar como exames de rotina anuais. Lembrar que muitas vezes também, mas eu não tenho mais relação sexual quando às vezes é mais idoso, não tem problema, porque você às vezes nasceu numa época que não se vacinava para hepatite B nem hepatite A, né? Então a gente tem que fazer exames também. Então eu sempre digo, ir lá no posto, pedir para fazer exames, ou mesmo pedir para o médico incluir os exames, né, nos seus exames de rotina é muito importante.
Quem recebeu transfusão de sangue há muitos anos precisa fazer investigação também?
Muito importante. Quem recebeu de sangue, transfusão de sangue antes de 92 tem que fazer exames também, porque a gente sabe que não havia um controle tão importante em relação à hepatite, mesmo nos bancos de sangue. Então, é muito importante também. Lembrar que pessoas que também são usuárias de drogas têm um fator de risco a mais, né? Porque, afinal, o contato com sangue também, né? E secreções, mesmo com drogas que a gente chama de inaladas também, porque às vezes o veículo que vai usar para inalar também pode estar com sangue do outro colega do lado, né? Então, lembrar que esse também é um grupo de risco que deve buscar.
Diagnóstico, o exame é simples, doutora?
O exame é simples, é com testes rápidos, né? Então a gente sabe que faz exames no sangue, no posto, depois que o exame deu positivo, encaminhar para atendimento. Daí eles
Perfeito.
encaminham para a gente para ser atendidos. Para a gente testar e ver se realmente quer.
Quais são as hepatites que possuem vacina?
A hepatite B e a hepatite A. Somente as duas possuem vacinação.
Com relação à evolução das pesquisas, os novos medicamentos nos últimos anos, o que que há de novidades, doutora?
Então, a gente sabe que nos últimos anos o tratamento evoluiu muito, né? Então, a gente hoje em dia tem remédios que não têm nenhum efeito colateral, são remédios por via oral. Então, isso ajuda muito a facilitar o tratamento do paciente com uma alta chance de cura.
Hepatite não tratada pode levar à morte?
Sim, no sentido de que eu tenho uma cirrose ou um câncer, né? Pode levar, sim.
As consequências que podem ser muito graves, não é?
Sim, exatamente.
E eu imagino também, doutora, e peço que você responda, assim como outras tantas doenças, quando o diagnóstico ele é precoce, é mais cedo, as chances de sucesso também são muito maiores, né?
Sim, sem dúvida, quanto antes, melhor, não tem nem dúvida. O tratamento é mais precoce e aí ajuda bastante a gente a curar o paciente.
Hepatite não tratada pode evoluir para o câncer de fígado?
Pode sim, sem dúvida. O câncer de fígado é uma das complicações.
Certo. Já que falamos de complicações, essa é a mais grave que preocupa os médicos ou há outras
Sem
complicações
dúvida.
também?
Não, são as duas complicações são muito importantes, né? A cirrose e o câncer de fígado.
Você já falou de hábitos, né, e grupos específicos também. Com relação à alimentação, modo de vida, doutora, isso difere muito ou traz muitos resultados diferentes?
Os hábitos de vida são importantes, né? A gente sabe que até para o cuidado do fígado, evitar comidas gordurosas, evitar muito uso de anti-inflamatório, de remédios que possam prejudicar o fígado, então os hábitos de vida são muito importantes. Mas também para a prevenção é que são mais importantes, né? Na verdade, né? Que é justamente fazer exames, evitar contato com outras pessoas que a gente não sabe o perfil sorológico, então tudo isso tem a ver e que impacta no fígado, sim.
Toda hepatite provoca a pele para ficar amarelada, doutora?
Todas elas, dependendo do estágio de evolução, todas elas podem sim evoluir com amarelão. Geralmente, a que mais dá amarelão é a hepatite A, que é uma mais aguda, né? A hepatite B e a C só se tiver muito tempo de evolução da doença. Daí o
Certo.
paciente está com cirrose, é mais difícil, né?
Quem já teve hepatite uma vez e tratou, fica imune para sempre ou não?
Não, nem sempre, porque a hepatite C ela tem mais de alguns tipos. Então a gente sabe que pode pegar de novo. É raro, mas pode pegar de novo.
Como é que estão os números no Brasil? A hepatite evoluiu nos últimos anos no Brasil?
A hepatite ela tem vindo cada vez fazendo mais diagnóstico, né? Mas a gente consegue hoje em dia tratar mais pessoas. A gente tem um grande número de pessoas, né, que ainda tem hepatite no Brasil. O último boletim estima em torno de 1 milhão de pessoas ainda que a gente precisa fazer diagnóstico, né? Então é muito importante a gente ir atrás de buscar as pessoas que não sabem ali para fazer diagnóstico e tratar.
Há muitos casos ainda subnotificados do caso, né? A pessoa tem e não descobriu, né?
O acesso ainda não descobriu, não sabe.
Uhum. O acesso ao diagnóstico melhorou, então, nos últimos anos, né?
Sem dúvida, porque as pessoas hoje em dia vão mais atrás do diagnóstico, né? Então, hoje em dia, as pessoas se preocupam mais e vão no posto.
Existe preconceito, doutora? Há preconceito contra pessoas diagnosticadas com hepatite?
Sim, muito. As pessoas hoje em dia não querem falar do diagnóstico, atrasam o diagnóstico, né? Tem medo da empresa demitir, por exemplo.
Uhum. E já que você falou em demissão, há, através de leis, alguma garantia de manutenção de emprego? O que, que há com relação à lei no Brasil?
Então, na verdade, a gente não pode demitir ninguém doente, né? Então, no sentido de que sim, né, não pode ser demitido. Então, o que, que a gente diz, né? Hoje em dia não é obrigado a falar para o patrão e dizer qual é o CID, qual é a doença que você está tratando, né? Mas se eventualmente o patrão souber, não pode demitir doente, né? E hoje em dia os tratamentos por via oral, eles fazem com que a gente nem impeça de trabalhar os pacientes, né? A maior parte dos pacientes com tratamento via oral e diagnosticando cedo hepatite não precisa nem parar de trabalhar durante o tratamento, porque é um comprimido por dia de 3 a 6 meses de tratamento, né? Então é muito tranquilo.
Inclusive, voltando algumas décadas atrás, a gente pode falar do HIV, né, doutora? Quando havia muito preconceito e hoje já nem tanto, até porque também os modos de tratamento evoluíram demais, né?
É verdade, sem dúvida. Hoje em dia, inclusive do HIV, a gente sabe que o paciente que não está tá tomando remédio do HIV não transmite para outras pessoas, né? Uhum. Então, a gente pode ter essa tranquilidade de que não transmite e que o tratamento evoluiu muito, também toma comprimido por via oral, né? Então, hoje em dia as coisas, antes era um monte de comprimido, agora é só um comprimido por dia, na maior parte dos casos. Então, as doenças infecciosas têm evoluído muito.
Foi uma grande evolução. Doutora Mônica Junks, médica infectologista, que atua no corpo clínico dos hospitais São João Batista e São Donato. Doutora, a sua mensagem final para a gente encerrar, né? Você gostaria de transmitir durante essa campanha do Julho Amarelo aos nossos ouvintes?
Então, a mensagem sempre é, né, de buscar fazer diagnóstico, né, pedir para o médico incluir nos seus exames de rotina e, sempre que possível, fazer as vacinações também, porque as vacinas têm uma alta resolutividade.
Perfeito. Doutora Mônica, muito obrigado, excelente final de semana e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, ótimo final de semana também.